é dado pênalti. O cara dá falta de ataque, mas não dá pênalti. Ponto 1, já, essa questão já é deixada de lado, mas respeito a opinião de todo mundo. Ponto 2, vi muita gente falando já na sequência, como o Flávio trouxe aqui também, quando o Gustavo ele se desvencilha do Jean, ele vai até o Michel. E aí muita gente falando também que o empurrão do Michel condicionou a chegada do Gustavo ao David para empurrar o David. Não existe isso também. O braço do Gustavo é um braço claro de empurrão. Pode falar.
Ele tava ouvindo e disse: peraí que eu vou falar a verdade ao torcedor do Bahia. Tá chegando a maior audiência do rádio e da televisão brasileira.
José Eduardo.
Boa noite, Zé.
Um abraço pra todos aí da resenha, maior resenha polêmica do rádio brasileiro. E polêmica, eu amo. Eu posso ser tudo, mas não sou maluco. Eu vi o lance 550 vezes. Primeiro eu quero dizer que Leila Pereira acaba de dar uma entrevista e chamar o Bahia de time de chopi. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, destruiu o Bahia agora. Fábio Gomes está aí com a matéria no ponto. Inclusive, também temos a palavra dela, entrevista de vídeo, se quiser, pode pegar o vídeo dela. Praticamente ela diz, tem time que se acha o Real Madrid, não passa de uma Shopee. E tem treinador reclamando de arbitragem sem saber o que é arbitragem. Diretor também reclamando de arbitragem sem conhecimento profundo de arbitragem. Eu não estou aqui para defender Palmeiras. Primeiro que eu não sou Bahia, todo mundo sabe disso. Mas eu sou verdadeiro. Não adianta chorar, fica feio. O Paulo César Oliveira, não sei se vocês têm um vídeo aí, pode colocar no YouTube, ou colocar o áudio dele, que para mim foi um dos grandes juízes que temos aqui, e para mim o que vale é ele. Ele volta o lance 20 vezes. Primeiro que não há uma mão de proporcional, de empurrar pro cara bater a cabeça na trave. Segundo que no lance, mas foi depois, mas no lance também tem um pênalti em cima do Murilo. Jean Lucas. Eu não sou maluco. Agora, toda vez que o Bahia perde para um grande clube, é uma choradeira que parece que vai inundar o dique do Tororó. Pênalti foi aquele em cima de Mateuzinho. Pênalti, claro, o cara entra com uma sola em cima do pé do Mateuzinho. Essa dizer que foi falta é feio. Houve uma desatenção. O Bahia estava bem no jogo. O Bahia tem para mim o segundo melhor meio campista do futebol brasileiro. Aliás, os 5 melhores campistas do futebol brasileiro, anote aí, primeiro lugar, Arrascaeta, segundo lugar, Everton Ribeiro, terceiro lugar, Mateuzinho, do Sport Clube Vitória, quarto lugar, Alan Patrick, quinto lugar, Ganso, do Fluminense. São os 5 melhores meio-campistas do futebol brasileiro.
Ô Zé, Matheus Pereira joga boliche? Matheus Pereira do Cruzeiro,
Matheus Pereira, perdão, tá na frente de Ganso.
Ah.
Atrás de Mateuzinho do Sport Clube Vitória. Que pra mim seria uma excelente reserva pra Everton Ribeiro. Mas é um jogador que aí tem que perguntar a Fatal Modos, que quem comprou ele deu pro Vitória por R$500 mil. E aí o Ventura leva para o jogo do Chapecoense para botar um jogador como esse no banco. Ah, mas não tinha condição de jogar 2 tempos. Bote o tempo, porra. Eu não tô vendo que Pato ainda tá verde, muito verde para enfrentar uma Chapecoense lá fora, um Cruzeiro lá fora, um São Paulo aqui dentro. Esse treinador, ele é maluco. Aproveita que Vojvoda tá aí de bobeira e ama o Nordeste, Fábio Mota, que tá nos ouvindo agora. Já senta com o vovô da manhã, amigão. Vovô é o seguinte, ó. Perdendo sábado, você assume segunda. Porque o Vitória tem que ter aquilo roxo para encerrar ciclos. Não é possível. Foi assim com o Condé, não encerrou. Foi assim com o Carpini, não encerrou. Agora é com o Jair Ventura. Encerra ciclo, amigão. Traz vovô da logo para cá. E voltando ao Bahia. Fez um bom jogo. Mas o Bahia é time de quinto lugar. O Bahia não vai ganhar nunca do Flamengo. O Bahia não vai ganhar nunca do Palmeiras. O Bahia não vai ganhar nunca do Fluminense do Rio. E ontem perdeu a quarta colocação para quem?
Flamengo. Pro Flamengo, Zé.
Não, quem são os quatro?
É Palmeiras, Fluminense, São Paulo e Flamengo, eu acho.
Pronto.
Nessa ordem.
Daí para baixo é o lugar do Bahia. Daí para baixo o Bahia pode brigar. Daí para baixo o Bahia pode brigar com o Atlético Mineiro. Pode brigar com o Atlético do Paraná. Pode brigar, não sei nem hein, se pode brigar, não sei como é que tá a fase do Botafogo, mas pode brigar com o Botafogo. É jogo duro, Bragantino. É jogo fácil, Chapecoense. Não foi à toa que meteu três aqui. Eu falei pra Fábio Gomes, que é um torcedor mais declarado que você. Só não é tão louco, Gabriel, como você no microfone. Mas Fábio Gomes é declaradíssimo. Conselheiro do Esporte Clube Bahia. Mas eu tenho a verdade do meu lado. O Bahia jogou muito hoje. Mas você sabe quando vai superar o Palmeiras? Quando é decisivo pro Palmeiras? Pra manter uma liderança? Nunca. Porque na hora H, aquilo, o orgasmo, não acontece. Ele brocha.
Meu Deus!
43 minutos do segundo tempo. O Bahia toma um gol. Você quer o quê? Desatenção, amigo. Não adianta botar, porque a mãozinha de Gustavo Gomes, que foi empurrado por Michel Araújo, foi falta. Ai, foi falta. Foi falta, zorra nenhuma. Desatenção. Outra coisa. O Mingo é um dos maiores zagueiros do futebol. Na minha opinião. Erro de posicionamento. Se ele tivesse bem posicionado, aquela bola ele tiraria de frente, não de lado. Ele foi entrar de lado, a bola bateu e entrou, enganou o goleiro do Esporte Clube. É que é um bom goleiro, viu? Não é melhor que o Ronaldo nunca. Mas é um bom goleiro. Então, o que a gente viu ontem foi um espetáculo à parte de um cara chamado Everton Ribeiro. Que nada mais, nada menos, pegou o jogador do Palmeiras, que eu não me lembro o nome, se foi o Souza ou o Giai, no chão, ele driblou o cara e tomou um pontapé. Então é jogador para passar agora 3 dias descansando, para aguentar, para pegar o Mirassol lá fora. O Bahia jogou bem, mas entendam, 60 mil torcedores saíram chorando. E é feio para um treinador como Rogério Ceni, todo jogo que perde, esse cara bota a culpa na grama, bota a culpa no show, bota a culpa na arbitragem. Ele só não sabe dizer que o time dele não teve aquilo roxo. Os 43 minutos, meu irmão, dentro da área, a bola é minha. Não sai ninguém. O goleiro também, você não achou errado, não? Não sei se o Lordeiro tá aí. Por que o goleiro não saiu na bola?
É, Zé, o goleiro... Aquela bola não era pro goleiro sair, né? Ali era do primeiro pau, era pro atleta que tava no primeiro pau, no caso o David Duarte, tirar a bola. Se a bola fosse um pouco mais forte, aí sim seria do Léo Vieira. Mas ali a bola não dava pro Léo tirar, não.
Não sei, rapaz. Eu tenho medo também de Lucas Arcanjo debaixo dos três paus. Ele não sai do gol. Já o Ronaldo sabe sair. Não sei. Porque escanteio, meu amigo. 43 minutos, Fábio Gomes, é pra estar todo o time lá dentro. Viu? Olha o gol que o Bahia Everton Ribeiro ia fazer de calcanhar. Olha quem tava dentro do gol. Olha o posicionamento do Palmeiras. Sempre tem um jogador sobrando dentro do gol, amigo. Mas Mingo tava posicionado erradamente. Perdeu o jogo, poderia. Se empatasse, o Bahia hoje era quarto colocado. Não é? Você pode dizer que estava na Libertadores. Mas o Bahia é isso aí, torcedor. Não espere nada mais do Bahia, não. Aí vai viajar, pegar o Mirassol, que está lá na lanterna do Campeonato Brasileiro hoje. Tem a obrigação de pegar o Mirassol e estraçalhar. Mas eu acredito que o David Duarte vai pegar um gancho histórico.
Até porque depois pega o Flamengo, né, Zé? Então, jogo pra ganhar mesmo, e o Flamengo é fora. É ganhar o Mirassol mesmo.
É, o Flamengo, meu amigo, você viu que o Santos tentou fazer alguma coisa. Quando o Flamengo disse, bora acelerar, pronto. Papu, pum, pum. Ainda teve um jogo, um gol que eu acredito, foi mal anulado. Porque o Ortiz, ele não participou do lance. Ele estava impedido, mas não participa do lance. Pelo menos na minha opinião. Agora, hoje eu vi um grande amigo meu, o Manuel Lima Mato, dizer que foi falta, que o gol deveria ser anulado. Ah, não dá, Manuel. Não dá. Se você colocar aí o Paulo César Oliveira, ele vai dizer a torcida do Bahia. Gol legal, como eu tenho a minha opinião. Gol legal. Agora, Reinaldo Oliveira, uma temeridade o que estão fazendo com o Pato. Uma temeridade. Jogador que não teve base, jogador que subiu ali no Jazuerense, pegaram, já botaram um cara contra o Cruzeiro, já botaram um cara aqui contra o Mirassol, já botaram um cara ontem contra o Chapecoense. Por que não botou Canta La Pedra ontem? Pra segurar o jogo lá na frente. Aí bota o pobre do Pato. E a torcida tem que ter paciência. Por quê? Torcedor, ninguém tem moral pra falar de Pato. Porque vocês aumentaram o tal do Balada aqui, o Wellington Rato aqui, Romarinho, que não deu um chute na bola. Os caras que vieram pra aqui curtir praia, tomar cachaça, tá bom? Ninguém tem moral pra dizer que Pato é um péssimo jogador, que Pato não tem condições. O passe do pênalti foi de quem?
De Pato.
Pronto. Agora, obviamente que ele precisa, se eu sou esse Jair Ventura, que é um fraco treinador pra dar continuidade no trabalho, eu pego ele e digo o seguinte: ô Pato, você vai fazer o seguinte, meu amigo. Você vai passar um mês treinando com sub-20. E vou botar aqui o Rodrigo Chagas para treinar fundamento com você. Porque ele pega uma bola, dispara, não sabe o que fazer. Pô. Isso é treinamento. Ele veio sem base alguma. Foi jogado da torcida para Juazeirense, do Juazeirense para vestir a camisa do Vitória. Um rapaz humilde, família humilde, que todo mundo torce. Mas tem que ter paciência com ele. Ontem, três lances, Reinaldo Oliveira. Ele errou brutalmente. E já tem gente querendo crucificar o cara, entendeu?
Pois é, Zé, exatamente. Eu tô vendo muita gente criticando o Pato, mas eu sou daquela teoria, tá? Ele surgiu agora pro futebol. Ano passado ele tava jogando a competição sediada aí por Anderson Matos, né? Num futebol amador. Aí esse ano, Juazeirense, foi bem, o Vitória contratou. Contratou? Beleza, vale aposta, é jovem. Mas não vale aposta pra uma Série A, Zé. Com todo respeito, empresta. Empresta esse ano para uma Série C. Esse ano ele voltaria no final do ano, mas bem preparado para o Vitória. Empresta para um time de Série B. Mas para o Vitória Série A, Zé, não cabe aposta. Série A é Série A. Série B até caberia, mas a gente está falando de Série A de Campeonato Brasileiro. Um cara que, como bem você disse, não teve base, não tem fundamento. Mas 20 dias só, Zé, não vai resolver o problema do Pato dando a ele fundamentos. Não vai.
Mas me permita, Zé. Fabre é jogador de Série A?
Quem?
Fabre.
Fabre veio da Espanha.
Oswaldo é jogador de Série A?
Ah, Oswaldo já jogou
Série A. Já jogou, mas hoje é jogador de Série A?
Não, hoje não, mas...
Eu tô falando só pelo seu critério, Reinaldo. Vitória, infelizmente, erra nas contratações. Mas, Vitória concordo, não tá trazendo jogadores de Série A.
Concordo com você, mas o que eu tô questionando é que ele não tem fundamento. Oswaldo tem. E já mostrou isso. Fabre veio da Espanha. Quando ele surgiu, ele era um bom jogador que foi contratado lá pelo Real Oviedo da Espanha. E veio pra cá, peso de ouro. Vitória pagou, né? 3 milhões por 3 anos de contrato, por Fabre. Então, velho, eu acho que o problema maior do Pato é o fundamento. E outra coisa, ansiedade. Tá? Porque aquela bola que ele pegou, ele que o goleiro já tinha espalmado ali, a bola sobrou pra ele. Só era dar um toquinho pra dentro... ansioso, foi ansioso demais querendo marcar o gol de qualquer maneira, e não é assim, futebol é coletivo. Teve um lance mesmo, que se ele olha pro lado, aquela puxada de contra-ataque dele, ele encontrava o Eric. É fundamento, Zé, aí é se trabalhar, mas se não der, empresta. Tem 3 anos de contrato com Vitória?
Cadê, Zé? Bom, já Zé vai falar, já volta. Coloca dois áudios aí. Volta a botar o áudio aí pro torcedor participar. Torcedor vai participar da polêmica. Estamos no YouTube da BNews TV. Vai lá, deixa seu comentário. Fábio, você falou de manhã que Reinaldo não compareceu. O cara tava cansado, Fábio. É o Léo de Paulo da Lima. Eu não falei nada, não. Falei, foi. O Hernandes Conceição manda um salve aí pra São Cristóvão. Almir, o Bahia agora só falta. Só falta ressuscitar o Mirassol. Ressuscitar o Mirassol. Zé voltou, venha, Zé.
Não, o importante que eu quero dizer é isso aí. Quero agradecer a todos, a audiência estúpida nesse horário, mas a verdade tem que ser dita, velho. Não foi pênalti. Não foi falta. O Gustavo Gomes não tem aquela coisa maluca, desproporcional de fazer isso, entendeu? Então, eu peço a todos, eu sei que é confuso, eu sei que é complicado... 160 mil pessoas lá dentro, 60 mil pessoas lá dentro. Se a gente tivesse agora o vídeo, nós colocaríamos aí a Leila Pereira. Aliás, Fábio Gomes, lê aí, por favor, o que a Leila Pereira falou.
Já tem, inclusive, o vídeo aqui, viu, Zé? Vamos colocar aqui pra então, você ouvir.
Já que a gente tem um vídeo, solta o vídeo aí, vá.
Até pra galera do YouTube acompanhar. Vamos lá. Cadê? Cadê? Tem que liberar aí, meu querido Everton Bruno. Vamos soltar aí, ver se não é na mesa aí. Pra poder a gente colocar aí. Achou aí? Então pronto. Então vou ler aqui, viu, Zé? Enquanto eles estão organizando aí, já já a gente vai colocar pra poder a gente trazer aqui o que disse a Leila Pereira. Segundo o Gabriel Bacelar, uma das indiretas não foi pro Bahia. Mas ela disse, tem clubes que acham que são o Real Madrid, que podem até ser o Real Madrid da Chopi. Para chegar, precisa colocar os pés no chão, conscientizar que todos precisamos um dos outros. Quando o Palmeiras ganha, é sempre uma desculpa e não é assim que funciona, disse Leila Pereira, Zé. Já já o Zé volta, já tá liberado aí, Everton Bruno, pra gente colocar o que disse a Leila Pereira, pra gente soltar o torcedor participando, vamos lá.
Eu tô aqui.
Vamos soltar agora o vídeo, Zé, pra você ouvir.
Solta o vídeo.
Vamos lá.
Foi o caso do Bahia hoje. Será que o Bahia tem razão para reclamar desse jeito aqui? Vamos ouvir o David Duarte do Bahia.
A reclamação com a arbitragem, eu acho que é nítido, né? Vocês têm as câmeras, vocês têm o replay. O próprio Gomes, dentro de campo, falou...
Vamos lá, soltou o do David, Zé. Daqui a pouco a gente coloca a Leila. Mas a gente já trouxe aí a Leila Pereira e foi o David Duarte chorando depois do resultado, viu, Zé?
Então tá, beleza. Valeu a todos, eu tô aqui para dizer isso. Tenham paciência com o Pato, porque todos vocês tiveram paciência com, não sei o que lá, balada, a lista. Eu tenho uma relação aqui de paciência que vocês poderiam ter. Reinaldo Oliveira, apresente essa lista daquela bomba que contrataram tem 2 anos pra cá. Boa noite a todos.
Valeu, valeu, Zé, um abraço pra você, hein? Aí o torcedor vai participar, vai opinar. Coloca aí do Paulo César de Oliveira aí, o PC, ex-árbitro, o que é que ele comentou, até porque o Zé citou, né, pediu o nosso Flávio Lordelo, né, acabou mandando aí. Vamos colocar aí o que é que disse o PC pra gente começar a ouvir o torcedor.
Foi o caso do Bahia hoje. Será que o Bahia tem razão pra reclamar desse jeito aqui? Vamos ouvir o David Duarte do Bahia.
A reclamação com a arbitragem, eu acho que é nítido, né? Vocês têm as câmeras, vocês têm o replay. O próprio Gomes, dentro de campo, falou que teve o toque e o juiz não vê, com a ajuda do VAR. Fica difícil, né? Mas o time está de parabéns pela entrega, pelo jogo. Infelizmente o juiz veio aqui, nos roubou na nossa casa. Agora é descansar e recuperar o próximo jogo. Feliz por voltar a marcar, mas não adiantou em nada fazer o gol, porque perdemos igual.
Bom, será que o Bahia tem razão nessa reclamação?
Caralho.
Vamos trazer o PC pra conversa?
PC, vem naquela passada.
Chega você. Aí, PC.
Que elegância, PC. Saudade que eu tava do PC, faz tempo que eu não vejo o PC.
Tudo jóia.
Esse emprego não morre. Esse emprego não morre.
E aí, meu
esse
PC?
Dá uma adiantada aí no Paulo César aí que ele tá enrolando, Henrique e Juliano, por favor, porque aí senão vai ficar muito longo aí. Vamos dar uma adiantada aí pra ver o que ele diz. Vamos lá.
Enfim, PC, depois eu dou minha opinião, mas fique à vontade.
Isso aí, PC, foi gol legal e regular, pra resumir.
Agora sim, é isso aí. Boa noite, Kizek, boa noite a todos. Foi um jogo, você me perguntou sobre a arbitragem, né? Foi um jogo extremamente difícil, pegado. Um árbitro jovem que apitou, Lucas Casagrande. Cada vez mais as equipes estudam as características dos árbitros. E quando você pega a escala, você vê um árbitro de 25 anos, jovem, quarto jogo no campeonato, nessa temporada, que no ano passado teve um problema sério no Bragantino e Grêmio, que ficou afastado. As equipes têm essas informações. Então foi um jogo extremamente difícil, muito pegado. Ele não tem o hábito de marcar muitas faltas, não aplica muitos cartões, mas ele foi muito exigido hoje. Então foi a pressão desde o primeiro tempo, né? E acabou culminando com a reclamação do Bahia nesse lance do segundo gol do Palmeiras. Pedir, né, com a sua licença, Rizek, pra gente rodar a imagem novamente, quero chamar a atenção pra ação do Lucas Araújo, do Michel Araújo. Pra mim isso é muito importante, a maneira como ele vem ali segurando, fazendo a carga também no Gomes, acossando o Gomes, e o Gomes vem para essa disputa, tem um contato, assim como o David Duarte citou, teve contato, realmente teve contato, mas na minha avaliação é uma disputa de jogo.
Já foi, pra mim é por isso que eu não valorizo, diferente do Zé Eduardo, eu não pipoco pra Zé. Viu, Zé Eduardo? Não pipoco pra você, não. Diferente do que Zé Eduardo diz, tá? Pra mim, uma coisa tem nada a ver com a outra, e não é porque eles são da mídia do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ou não são do eixo aqui, que eu acho que sabem mais do que os nossos. E eu sei que Zé não disse isso. Ele confia no PC, mas pra mim o PC tá equivocado. Assim como eu vi o Lúcio Araújo aqui, dentre outros árbitros, além do Manuel Lima Matos, dizer que foi pênalti.
É, aliás,
ou melhor, dizer que houve a falta.
Aliás, o Fábio, essa declaração do Paulo César de Oliveira, que eu tenho todo o respeito pelo profissional de arbitragem que foi na ativa, mas é uma das declarações mais vergonhosas que eu vi.
Covarde.
Covarde, totalmente errático. Eu nunca vi o Paulo César de Oliveira ser incisivo numa falha grotesca de arbitragem, como eu vi ontem. Tive o cuidado de ver e rever algumas vezes, e foi difícil, assim como está sendo muito difícil nós digerirmos essa fala de um profissional tarimbado, que hoje faz parte de um quadro de uma televisão em nível nacional, de um programa esportivo, mas mesmo assim, ao invés de prevalecer o seu senso técnico, ele fez duas comparações esdrúxulas. Ele comparou o gol anulado do Fluminense, que a bola sequer estava em disputa, com um gol não anulado do Palmeiras contra o Bahia, onde o jogador que foi deslocado no ar, com as duas mãos nas costas, ele estava em disputa de bola. Então, o Paulo César de Oliveira, infelizmente, ele fez uma fala, uma das falas mais vergonhosas que eu presenciei.
Com intuito de justificar, né, Flávio? Com intuito de justificar.
E o injustificável.
Exato.
Porque o erro primordial, aí verdade seja dita, o erro primordial foi do Lucas Casagrande, que tem apenas 25 anos, mas o erro crucial, o erro definitivo foi o do Rodolfo Tosco. Tosco não, Tosco Marques, porque esse árbitro do VAR não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez. E para não falar que não falamos de espinhos, nós também temos aqui o nosso especialista em VAR, que é muito ruim árbitro de VAR, que é o Diego Pombo Lopez. Esse árbitro de VAR também é muito ruim. E olha, Fábio Gomes, que ele se especializou em VAR.
Estudou pra isso, né?
Estudou pra isso, e com, mesmo com todas as câmeras, com todo o tempo do mundo, com o replay possível e imaginário, o Rodolfo Tosco Marques não conseguiu assessorar o Lucas Casagrande, que é normal ele cometer um erro de não ver, podia estar escondido.
Ali é garra-garra, ali é difícil pro árbitro, ali não é do podia. Árbitro não, ele foi um árbitro ruim o jogo todo.
Um detalhe, ele foi muito ruim, ele é muito ruim. Esse árbitro, o Lucas Casagrande, é um árbitro muito ruim, ruim de formação, de experiência, e obviamente um jogo daquela gramatura, daquela grandeza entre Bahia e Palmeiras, o Lucas Casagrande não tem a maturidade suficiente, e aí não tem nada a ver com idade. A maturidade que eu falo é a fluência no jogo,
a rodagem
para poder ele domar feras como Everton Ribeiro, como Lucas Evangelista,
Marlon Freitas, João, que apita o jogo todo.
Pois é, então é importante que se diga isso, e foi uma falha muito grande. Agora, como você disse, se esse mesmo lance fosse no Allianz Parque, na Arena Itaquera, lá no Morumbis ou no Maracanã, que vai ter jogo agora contra o Flamengo dia 19, nós estaremos lá, com certeza a arbitragem vai marcar pelo menos perigo de gol, ou regra 18, é o que manda a regra do VAR do eixo, porque nós nordestinos temos que nos unir cada vez mais, porque esse tipo de coisa está se tornando cada vez mais recorrente. E existe uma luz no fim do túnel, Fábio Gomes. Me surpreendeu muito ontem a fala do Cadu Santoro ao trio de arbitragem, que ele foi vergonhoso e que ele aqui não apita nunca mais.
Quero ver.
Cadu Santoro não é de dizer isso. E ele falou, está registrado em súmula. Aí o Cadu Santoro, que eu falei muito fortemente no ano passado contra a pasmaceira do Grupo City e seu comportamento londrino, aqui nos trópicos, aqui entre o trópico de Capricórnio e o Equador, que é onde fica o Brasil, o Cadu Santoro se omitiu de dar opiniões. E ele não se omitiu porque ele quis, mas ele que foi orientado. Mas, obviamente, que ontem foi demais e ele largou o doce contra o fraco Lucas Casagrande. E isso tá, Fábio Gomes, registrado em súmula.
Vamos lá, vamos embora, bota o povo pra falar, o povo participando, já já, notícia do Bahia, notícia do Vitória, vamos ouvir o torcedor falando com a gente.
Participe através do WhatsApp, 99654-2750.
Boa noite, Tapão FM, é o seguinte, Jair Ventura já deveria ter saído do Vitória, porque o que ele teve de dar já deu, viu? A gente já não aguenta mais. Porque ele não tá nem sabendo escalar mais o time, tá todo perdido, viu? Aqui é Eliseu, do bairro Tranqueiro de Neve, Alvoredo, e pode avisar ele aí mesmo, viu? Ele tem que cair fora, o presidente do Vitória tá dando muita moleza, muita chance a ele, o que ele teve de dar já deu, entendeu? O gás dele já acabou, ele tá sem motivação no Vitória mais, certo? Manda ele cair fora.
O Reinaldo Oliveira, eu tô... Desculpe, obrigado com você, mas eu sou obrigado profissionalmente a lhe perguntar como é que vai ficar a condição, né, do Jair Ventura dentro do elenco, né, se tem a possibilidade dele cair. E outra, se os imbatíveis que contratou Marinho, porque tem poder, tem a caneta no Vitória, se vai demitir o técnico do Vitória.
Depois da nota, Fábio, eu hoje de manhã tive um cuidado, tá, de entrar em contato com algumas pessoas do clube, e aí me disseram que o Jair não, segue no cargo, tá prestigiado, né, tá fazendo aí...
Fábio Mota, tem essa coragem de bancar?
Foi o que me disseram. Se vai bancar por muito tempo, eu não sei. Futebol, ele muda de minuto a minuto. Por enquanto, ele tá prestigiado, tá? Ele segue no cargo. Por ontem, eu já tô começando a mudar o meu pensamento. Meu pensamento era não tirar o Jair, porque eu entendo que a culpa não é 100% dele. O Vitória tem hoje o segundo pior ataque, mas em compensação, ano passado teve o terceiro pior ataque, é o mesmo que jogou aí, o que vem jogando jogos, então não mudou nada, né, no setor de ataque quase. Mas, por enquanto, o Jair Ventura continua no cargo, Fábio.
Flávio Lordelo, tava na hora do Jair cair?
Acho que o Jair Ventura tem muitas falhas ali no esquema tático do Vitória. E para além das questões relacionadas à formação do elenco, obviamente que o Jair Ventura tem parte da culpa dentro do contexto do péssimo jogo que pratica o Vitória hoje. Não tem toda a culpa, porque o Jair Ventura não assina o cheque, né, Fábio Gomes, para trazer os jogadores, e obviamente que ele quis trazer alguns jogadores que não vieram e já se foram, já foi falado aqui pelo Reinaldo Oliveira sobre isso. O Papelinho também falou sobre alguns jogadores que foram tentados e não quiseram vir. Mas a questão do esquema tático, da formação, do jogo associado, do jogo posicional, como é o que o Reinaldo fala sobre a forma de jogar do Jair, isso é função do treinador. Porque mesmo com um time muito ruim, e o time do Vitória é muito ruim tecnicamente, ele poderia não ser tão ruim coletivamente. E a coletividade faz parte, Fábio Gomes, do processo de treinamento. Hoje, ainda hoje, nós não vemos o Vitória ter um jogo associado e, obviamente, não fazer jogadas ensaiadas, o que prejudica muito o desempenho dos seus atletas. O jogo de ontem, por exemplo, contra a Chapecoense, um péssimo jogo que foi praticado pelo Vitória, você acredita a quem? Ao Fábio Mota ou Jair Ventura? Eu só tenho um nome, esse nome é Jair Ventura.
Mateuzinho, como é que explica, Reinaldo, pro Mateuzinho não ter jogado, ou melhor, não ter começado jogando e só ter entrado, né, já no finalzinho, pra mostrar que ele não pode ficar de fora?
Ele deu uma entrevista, Fábio, no final do jogo, eu vou até trazer daqui a pouco, tá?
Se quiser soltar, fica à vontade.
Eu vou trazer daqui a pouquinho, eu vou até pegar aqui e enviar, onde ele disse que estava sentindo dores no tornozelo, dores no quadril, e que o treinador entendeu que ele poderia ser uma arma pro segundo tempo. Não cola pra mim, né? Não cola. Primeiro, desgaste não é. Primeiro, quando eu perguntei à assessoria, o que é que a assessoria me disse, Fábio? Eu falei ao vivo aqui. Não, ele tá poupado, tá no banco, porque a comissão técnica entendeu que ele tava com desgaste. Não é dor de nada, do que ele disse na coletiva.
Não houve queixa médica.
É isso que eu digo. As coisas no Vitória, elas não são muito bem explicadas a ponto de gerar toda essa discussão. Teve outro dia um treinador dizendo, não era isso não. Aí o jogador foi pra coletiva e disse, não era isso mesmo, pediu pra baixar as linhas, você lembra? Ou seja, eles não se entendem. Aí agora, a comissão, a assessoria passa a informação que era desgaste, que junto com a comissão técnica, o centro de fisiologia, acharam melhor deixar Mateuzinho no banco por conta do desgaste. Aí você vai e o cara entra aos 44 do segundo tempo, faz o gol e dá coletiva dizendo: não, eu tava com dor no tornozelo, dor no quadril, e o treinador entendeu que eu poderia ser uma arma pro segundo tempo. Se entendam, pra gente não tá aqui especulando o que é que aconteceu.
E tem mais, o Rei. Ontem, depois que o Kaiser saiu do jogo, colocou uma bandagem na parte da coxa.
Também.
Mas no outro final de semana, ele não tava com a bandagem no chá de revelação de Loren Trotta, não.
Deixa
tá?
Deixa pra lá. Não.
Tava,
não.
Fábio?
Não.
Sei de nada.
Só uma coisinha em relação ao que o Jair falou, o Flávio foi feliz aí quando ele disse que a culpa de ontem foi... Eu tava esperando ele dizer, eu achei que ele ia dizer a culpa de ontem, exclusivo, foi de Fábio Mota, mas ele não disse não. Não, foi do Jair Ventura. E eu entendi também dessa forma, sabe por quê, Fábio? Porque ele tinha no banco o Aiton.
Tinha.
Nada justifica colocar Ronald pra jogar de 10. O Vitória não teve criação no jogo. Não.
Que o torcedor já perdeu a paciência com o Ronald há muito tempo.
Mas Ronald não tava sendo bem. Como volante vai ser com 10, Fábio?
Que dirá com 10.
Complicado. Sabe? Então, ou seja, Jair Ventura, eu acho que ontem foi também uma resposta pra diretoria dizer, ó, eu tô precisando de um 10 aqui, ó. Eu vou usar o Ronald de 10. E aí foi o que aconteceu. Felizmente o Vitória empatou o jogo, senão a gente poderia estar aqui falando de mais uma derrota contra o campeonato do Vitória. Não é o campeonato do Vitória Chapecoense, mas vai pra frente.
Vamos lá, bota o torcedor pra falar com a gente aí, Everton Bruno.
Boa noite Fábio, boa noite Everton Bruno, boa noite a todos. Muito chororô, viu? Bahia muito incompetente. Fez uma boa partida, sim. Comigo é assim, eu sou torcedor do Bahia, mas não sou negócio de ficar chorando porque o Bahia... Ah, porque jogou uma grande partida. Faça, o torcedor quer que faça gols. Seja, até que jogue feio. Aí agora vejo o Rogério com chororô, retado, arbitragem. Ele mesmo não é. Acho que ele não erra. Reclamando de jogadores, até. Então, esse lance aí da área, eu tenho dúvidas. Essa interpretação aí. Chororô muito aí, viu? Porque não faz os gols desde 2023, que é assim, o Bahia. Ah, que chororô, retado. Gosto de opinião de Flávio Lordeiro, Almito Camassari.
Tem torcedor que, meu irmão, desculpe, viu, amigo? Todo respeito, mas tem torcedor que é mala, meu irmão. Que reclama de barriga cheia. É, de verdade, velho. De verdade mesmo. Eu entendo a sua leitura, respeito a sua opinião. Aí quando eu falo mala, é mala no sentido de a exigência é muito grande. Não é chororô, não, irmão. É lógica. É a verdade. A gente discutiu aqui, Flávia testemunha, que se o Bahia tivesse perdido o jogo normalmente, tava bom. O Bahia fez uma partidaça. Mas aí a gente não pode se acostumar com o erro de arbitragem e dizer que é chororô toda vez que a gente for garfado, não, pô.
E se tivesse perdido sem o lance polêmico, Fábio, aí sim a gente poderia questionar os gols perdidos.
Pronto, pronto. Aí ia ser chororô, que a gente ia ficar dizendo, poxa, se tivesse feito aquele gol, se tivesse feito... E ninguém assim, aqui tá discutindo isso, não.
E assim, tem que ter cautela pra avaliar isso também pela questão seguinte, a gente é quem mais reclama aqui. Que o William José perde gol, que fulano perde gol, que perde pênalti, que perde o que acontece. Ontem o Bahia teve 3 chances claras que me vem à cabeça assim, rapidamente. A primeira é do Kik, que no primeiro tempo, que ele sai cara a cara, que o Carlos Miguel faz uma grande defesa. E as outras duas foram no segundo tempo, que foi de Everton Ribeiro, o cara tirou a zorra da bola em cima da linha. E a segunda foi de Kik, cara a cara, que Carlos Miguel pegou com a cara. Então assim, irmão, gol perdido, o Bahia perde pra caramba, há muitos anos já, isso é fato. Mas ontem também os caras fizeram o que podia pra poder fazer a zorra do gol. Duas o goleiro pegou, fez duas defesaças. E outro o cara tirou em cima da linha, irmão. Uma bola de calcanhar que o cara tava de costa, ele ia fazer o quê? Se ele gira ali, ele não ia conseguir finalizar nunca aquela bola. Era o recurso, o calcanhar. Então assim, a gente tem que parar também de sempre querer só crucificar o time do Bahia e não enxergar as coisas que acontecem ali, exatamente também o desempenho do Bahia. O Bahia jogou pra porra ontem, perdão a palavra. A verdade é essa.
Eu acho que o Everton deveria ter rolado pro Eric. Mas eu entendo que naquele momento o cara quer, o maestro quer fazer o gol dele bonito e foi a decisão de momento. Então não vou crucificar.
E eu vou te dizer uma coisa, Fábio. Nenhum outro jogador do elenco do Bahia... Posso estar enganado, né? Às vezes o cara pode fazer e me surpreender. Mas nenhum jogador do elenco do Bahia faria um negócio daquele ali. A defesa ia esperar o óbvio que tá todo mundo pensando. Quero o cara rolar a bola pra trás pra que venha de frente. O defensor tava bem colocado, foi o Giai, se eu não me engano, acho que foi. E tirou a bola em cima da linha. Então assim, tem que parar só de querer arrumar problema, arrumar confusão, culpar o tempo inteiro.
Porque quando é o nosso goleiro pegando, ninguém fala que o time, o adversário perdeu gol. É o mérito é do nosso goleiro. Então o mérito é do goleiro dos caras também, pô. Do defensor dos caras que tava dentro do gol, pô. Tirou a bola.
Eu vou ouvir Flávio Lordelo, mas antes quero deixar minha solidariedade a Jailson Baraúna, né? Deixar claro, assim, que o problema de Baraúna, na minha humilde opinião, é a forma. Eu não agiria da forma com que o Baraúna agiu. Não porque abordou. Eu acho que o erro dele, nem talvez a entonação. Se ele tivesse com o microfone na mão e a câmera pra mostrar que ele era jornalista, ele tava certo. Mas a forma com que ele abordou pra mim ali, parecia que você tava, perdão, querendo arrumar briga com o juiz, com a arbitragem. Então pra mim foi só a maneira. Mas pra mim repórter tem que ser assim, corajoso, um cara que não come reggae. Então, pra mim, antes que comecem a incriminar, que eu não vou fazer nunca, porque Baraúna é meu irmão, meu amigo, e o que tá errado eu digo, pra mim, a forma com que ele fez não foi a forma correta, mas não porque abordou. Precisávamos sim incomodar os caras, e Baraúna incomodou. Então, Baraúna, um abraço pra você, meu irmão. Eu tô aqui, você não vai me ver. Ele sabe que eu não passo lá ele mão na cabeça, mas eu vou, digo aqui o que eu acho que foi errado, como eu já disse, tô dizendo a você aqui. Acho que a maneira não foi correta, mas a abordagem sim se fez necessária. Flávio Lordelo.
Diga. Você falou o Laíli aí, teve até a polêmica agora da Valesca Popozuda, que não conhece a cultura baiana, obviamente tem que respeitar a cultura baiana. Mas voltando à questão do Bahia, né, a gente teve o Almir de Gamaçari falando, Fábio Gomes, sobre as oportunidades perdidas. Eu queria deixar um abraço de imediato já para o Rian Soares, o próprio Almir de Gamaçari, toda a turma de Gamaçari conectada, a Maria Conceição, o Ricardo Pinto, tá todo mundo plugado também na Itapuã FM, aqui no canal Baiazão, e também tá todo mundo plugado. Mas a turma tem certa razão, e eu vou te dizer que o Bahia perdeu, no segundo tempo, que eu me lembre, umas 5 oportunidades claras de gol. No primeiro tempo foram poucas, tanto que o Carlos Miguel só fez uma defesa única do Kike Oliveira, foi uma defesaça, inclusive. Mas depois foi esse chute de fora de Kike.
E ele cara a cara também, pô. O Everton deixou ele cara a cara também no primeiro tempo.
Mas Carlos ele não chutou pro gol, não.
Chutou, pô. Foi espacate, pô. Foram duas finalizações. Foram
gol. Dois, né? Foi. Então, o Bahia perdeu uma série de oportunidades e o time que precisa buscar um patamar acima do que ele já está convivendo, Fábio, ele precisa converter as chances claras que ele teve em gol. Nós vimos ontem, no jogo, por várias oportunidades, a bola passar na frente da área, passando me chute, às vezes passar por 3, 4 jogadores do Bahia, Jean Lucas, Everton Ribeiro, até mesmo o Luciano Juba, e ela não ser finalizada. Então, o Bahia precisa sim finalizar as bolas em gol e converter as oportunidades. Qual é o castigo disso, Fábio? O castigo disso é que um time mais bem preparado, como é o caso do Palmeiras, do Flamengo, potencialmente do Cruzeiro, as oportunidades que eles tiveram, eles converteram. Por muito pouco, quando o Bahia empatou o jogo, o Palmeiras não tinha ampliado o placar lá por 2-1, graças a, eu não sei se foi um impedimento que foi dado ou uma falta na origem.
Foi impedimento.
Foi impedimento, né? Foi dado um impedimento, nós não entendíamos bem ali, o árbitro não sinalizou direito qual foi a marcação dele, mas o Bahia se salvou de tomar o segundo gol. Mas duas oportunidades que o Palmeiras teve no primeiro tempo, uma bola, a bola saiu pela linha de fundo e a segunda bola o John Arias botou na gaveta. Então, time grande, time que quer buscar títulos, time que quer aspirar o G2 ali, vice-campeonato ou campeonato brasileiro, não pode, em hipótese nenhuma, perder tantas oportunidades. E isso o Rogério Ceni falou, obviamente, na entrevista coletiva, ele citou essas perdas de oportunidade, que é um problema crônico do Bahia. Obviamente que o Bahia precisa melhorar esse fundamento que é a finalização, mas obviamente, Almir de Camaçari, me perdoe também, mas a questão da arbitragem é uma questão capital. O árbitro, ele não pode, em nenhuma hipótese, prejudicar um lado ou outro, ou beneficiar no sentido inverso, como queira. Então a arbitragem, infelizmente, o Bahia empatava em 1-1 e o jogo correria para o empate. Dificilmente o Bahia ou Palmeiras fariam um gol ali, porque a produção ofensiva dos dois times caiu muito após os 30 minutos de jogo. Dificilmente o Bahia ou Palmeiras fariam um segundo gol, a não ser num erro, um equívoco de arbitragem ou num erro de alguma das defesas, que não aconteceu. O árbitro falhou, o VAR falhou e o Palmeiras acabou saindo vencedor do duelo de ontem.
Vamos lá, bota mais um áudio aí, já já mais notícias do Bahia e do Vitória, vamos lá.
Boa noite a toda a equipe da Itapuã FM, quem fala é Cajé da Vasco. O João Aventura já passou da hora de ser demitido, pô. Treinador, além de frouxo, ele inventa as situações assim. Pô, se o Matheusinho não tinha condições, nem levava. Agora botar o Matheusinho num banco, num elenco fraco desse, pô. Matheusinho, se tivesse de jogar 10 minutos, 5 ou 1, ou meia hora, ou uma hora, ele tinha que botar o cara, entrar com força máxima do que ele tivesse disponível pra ele, pô. Entendeu? Ele já passou da hora de sair pra mim, já passou da hora de ir embora, já chega pra ele, já deu. Agora, Fábio, vou dizer a você, viu? Lance normal, eu olhei aqui no VAR, o lance normal, 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 jogo do Bahia, certo? Você vai na central de flagrante, Fábio, e presta uma queixa contra a arbitragem, viu, Fábio? Só lamento. O porco comeu a sardinha.
Na central de flagrante não cabe não, irmão.
Ainda, tipo ainda de crime. Cabe, que não passou 24 horas não.
É, mas não, vai. Aí tem que ir na primeira delegacia, viu? Porque o cara já fugiu, então vou registrar a queixa lá na central. Na central já é pra apresentação. É, então aí tem que ser primeira delegacia.
7.000 jogo.
Mas, enfim. Vamos trazer o Jair Ventura aí, já que ele criticou o Jair. É... Matheusinho. Ah, vai trazer o Matheusinho?
Matheusinho então, falando no final do jogo, né? Sobre a situação de ele não ter começado. Vamos ouvir o Matheusinho.
Acredito que foi bom sim, porque a gente jogou com a menos desde o primeiro tempo, então a gente sabia que eles iam vir pra cima, jogando fora de casa é muito difícil, mas graças a Deus eu consegui sofrer o pênalti ali e consegui fazer o gol e o empate também.
Não dava pra jogar mais minutos?
Teve um controle de carga, né? Eu tava sentindo bastante o tornozelo, um pouco do quadril, então o professor achou melhor deixar pra arma secreta.
Tá aí, a gente ouviu aí o Matheusinho, né? E ele disse a mesma coisa que eu falei, né? Ele tava com dores no tornozelo, dores no quadril, e o treinador queria colocar ele pra ser a arma secreta do segundo tempo, Fábio. E a assessoria diz que não, porque o jogador estava com alto índice de probabilidade de lesão. Mas é controle de carga, ou seja, tem que explicar direito para o torcedor não ficar especulando. O que eu questionei é porque ele saiu no intervalo do jogo de quarta. Teve tempo de descanso. Outra coisa, não tá com tudo isso aí, com dor no quadril, no tornozelo. Deixa aqui em Salvador, se recuperando. Deixa em Salvador pra botar o cara aos 44 e depois dizer não. Agora que ele vai decidir. Ele poderia decidir desde o início do jogo. Quando você pelo menos levasse ele 40 minutos, 45 minutos do primeiro tempo e acabou. Tira ele, se esse é o problema. E vê o que é que acontece no primeiro tempo. Achei falha, sim, do Jair Ventura, de não ter colocado ele no início do jogo.
Pra mim, baratinho ver essa história de Matheusinho. Quis proteger, o cara não vai também falar mal do treinador. Tinha que, de algum jeito, fazer alguma coisa, né, Fábio Gordelo?
Eu tô com o Reinaldo aí. Eu acho que foi baratinho mesmo.
Tem a situação do campo sintético também, né, Fábio?
Mas tem os campos sintéticos. A gente sabe que tem a fascite plantar, que você falou que ele tem uma dor crônica. Mas se tivesse de poupar também, pouparia em outro jogo, né?
Também acho.
Pouparia em outro jogo.
Esse é o jogo do campeonato do Vitória, não é assim que eles tratam?
Deveria ter sido preservado o atleta, ou melhor, o conjunto de atletas, como foi com o Kaiser, né? Já que o Vitória não tinha nem o Baralhas, nem o Emanuel Martínez, que foram suspensos no jogo contra o Cruzeiro, tomaram o cartão amarelo, não foram pro jogo. Então o Vitória precisava planejar melhor esse jogo, já que esse sim era o jogo da vida, entre aspas, do Vitória, já que o campeonato do Vitória se resume a esses 6 clubes, né? O Vitória precisa buscar aí uma 15ª posição, uma 14ª.
Né? Quais são os 6?
Quais são os 6 clubes que o Vitória briga? Remo, Mirassol, o próprio...
Chapecoense.
Acabou. O Santos.
Não,
o Santos.
Eu não vejo nem Santos, nem Cruzeiro, nem Corinthians.
Não, Corinthians não.
Eu não vejo nenhum desses aí.
Nem o Cruzeiro. Nem
eu não vejo nenhum desses aí.
Mas assim, o Internacional tá muito mal, tá pedindo pra cair desde o ano passado.
Ganhou do Corinthians na casa do Corinthians.
É, mas foi um ponto fora da curva ali, né? Tá muito mal a crise. E nós temos também o próprio... Tem crise interna, qual é, rapaz?
Botafogo.
Botafogo tem crise interna, mas não tá mal.
Pontual, de
pontual. Pontual, não. Tem outro em crise interna que eu não me lembro agora, mas eu vou me lembrar daqui a pouco. Não sei se a Chapecoense tá em crise interna.
Não, o Chapecoense tá.
Que demitiu o diretor, depois saiu a comissão. Então o Vitória briga com esses 5 clubes aí, na minha opinião, até no máximo 6, pra buscar uma 14ª, uma 15ª posição, que é esse o campeonato do Vitória. Essa é a realidade de hoje. Pode ser que no meio do ano nós estejamos falando aqui de uma outra forma. Algum clube engate uma série de derrotas. Você vê que até mesmo o Bragantino tinha perdido 4 partidas seguidas, venceu o Flamengo, já venceu o Mirassol fora de casa. Então, obviamente, o Vitória precisa fazer bons pontos. E bons pontos significa não perder pontos para adversários diretos.
Vamos lá, 8 horas e 53 minutos. Mais um áudio, depois mais Bahia. Vamos lá.
Boa noite, Fábio, Flávio Lodeiro, é apaixonado aí pelo Bahia, Gabriel Bacelar. Ô Fábio, você acabou de falar aí, porque na Espanha não se marca, não sei onde não se marca, mas no Brasil não se marca. Vou te fazer uma pergunta, Fábio. Toda jogada na área existe o empurra-empurra, existe o contato de referência. Imagine aí se todo empurra-empurra, o contato de referência, que não foi nem o caso do gol do Palmeiras, mas imagina que todo contato de referência é o juiz marcar um pênalti. Na minha opinião, respeitando a de vocês, como sempre, não foi pênalti, e se você pegar o lance no contexto geral, o meio de campo do Bahia, que entrou no segundo tempo, eu me esqueci o nome dele, um branquinho que entrou no segundo tempo, que veio de São Paulo, Michel Araújo, ele empurra o zagueiro do Palmeiras, ele empurra bem antes do lance do zagueiro do Bahia subir, parecendo abestalhado e errar a cabeceada. Aquele contato ali foi contato de referência, Fábio. Então, pra mim, não foi pênalti. Viu? Boa noite.
Bom, ninguém tá prestando sem nada ainda. Eu prestei. Né? Porque vocês estão numa bagunça desgraçada no estúdio. Deixa eu só dizer, irmão, respeitando a opinião, e aí não tô aqui pra poder dizer se você tá certo, se você tá errado, é opinião, né? Mas eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você comparar o agarra-agarra, puxa-puxa, dentro da área, desse empurrão, claramente que o cara tá no ar, no ar, ele tá no ar, ele não tem sequer um ponto de apoio no chão pra poder se manter em pé. Ele caiu igual uma jaca, porque se você experimente pular e mande alguém lhe empurrar, lhe dá uma carga com o cotovelo nas costas pra você ver se você não vai desequilibrar. E você cai sem posição até de se segurar. Mas assim, eu não tô aqui pra provar nada a ninguém. Isso aqui não é uma discussão de que Fábio Gomes quer provar ao torcedor X ou Z de que tá certo. Você tá dando sua opinião. Eu tô dando a minha. Então tem a referência lá do que disse o especialista em arbitragem nacional e tem vários especialistas de arbitragem aqui. Então pra mim foi muito, mas esse lance aí você não vê não, Reinaldo. Tem um lance por trás do David Duarte que é o lance nítido. Esse lance aí você não vê nada. Mas você vê o lance por trás do David Duarte, é nítido. Mas aí tá tudo certo. Vamos lá. 8h56, mais de Bahia aí, Gabriel Bacelar.
Vamos lá, Fábio. O Bahia, como a gente trouxe anteriormente, mas aprofundamos né, nesse assunto do lance da falta do Gustavo Gomes, hoje não treinou, tá? O Bahia ficou de folga hoje, volta a treinar amanhã às 10 da manhã. E a expectativa, Fábio, é sobre o Matheus Sanabria, né? Que inclusive fez muita falta ontem nas substituições, quando o Rogério Ceni coloca ao gramado o William José e Del. E acabou que o lado que o Sanabria ataca, né? Que é o lado esquerdo do ataque do Bahia ali, ficou de fato sem opção, né? O Bahia não teve com quem jogar ali uma jogada de velocidade no final do jogo. Isso, acredito eu, até que atrapalhou uma possível pressão maior do Bahia, a falta de um cara de velocidade do outro lado. Então a gente vai ficar na expectativa para saber
como é que vai ficar a situação do Sanabria. Ele treinou no sábado, na antevéspera do jogo contra o Palmeiras, fez esse treinamento aí, se preparou, fez o approach completo com a equipe, mas não foi relacionado, então a gente não sabe se é de fato porque ele só treinou no sábado, ele só fez esse treino completo no sábado, nos outros dias ele não tinha treinado, estava em tratamento, ou se ele voltou a sentir algum problema durante esse treinamento do sábado. A gente vai descobrir amanhã quando ele retornar. É uma importante situação a gente ficar de olho, porque aí é um reserva do Eric Puga imediato que não pode não estar à disposição para a partida contra o Mirassol. No jogo contra o Atlético Paranaense, a expectativa que foi passada era realmente que ele estivesse disponível contra o Mirassol. Ele surpreendeu ao voltar a treinar antes contra o Palmeiras, mas mesmo assim não foi para a lista de relacionados. Vamos aguardar o treinamento de amanhã do Bahia e à noite a gente já começa a debater a volta ou não do Matheus Sanabria para esse jogo contra o Mirassol, até porque é uma peça fundamental do ataque do Bahia.
E aí, seu Flávio Lordelo?
O Matheus Sanabria fez muita falta, né? Fez muita falta. Muita gente questionando aí sobre a opção do Rogério Ceni em adotar o Elian José e o Del centralizados, espetando o Juba pela esquerda. Ele não tinha outra peça para espetar pela esquerda. Ele poderia ter colocado também o Iago Borducci e colocando o Juba mais pelo meio, mas obviamente que nós não podemos ser engenheiros de obras prontas para dizer se ele acertou ou errou. Foi uma tentativa, não foi exitosa, mas ele já fez essa mesma configuração no jogo contra o Atlético de Alagoinhas e também contra o O'Higgins. O Atlético e a Goiânia teve sucesso. O O'Higgins, o Bahia, não conseguiu sucesso, não conseguiu fazer o gol. Agora, o Bahia precisava de mais jogadores na área, né? A bola passava muito fortemente pela área e ninguém chutava a bola. O Matheus Sanabria, você vai lembrar, Fábio Gomes, ano passado, chamou o Giai de João. A verdade é essa, chamou o Giai de João e fez gato-sapato do lateral do Palmeiras. Esse ano o Giai teve uma vida menos complicada, digamos assim, mas também não teve vida fácil porque o Eric Pulga estava numa noite muito inspirada. O Eric Pulga que fez uma bela partida, mas obviamente no segundo tempo acabou cansando e o Rogério Ceni não tinha opção para colocar. Colocou o Juba pela esquerda, mas poderia ter colocado também o Iago Borducci. Aliás, o Iago Borducci entrou no jogo contra o Atlético Paranaense, já era um ensaio do que poderia ser feito. O Iago não jogou tanto tempo assim, mas já é uma configuração que nós precisamos nos acostumar, já que o Iago Borducci é um lateral e joga mais como um ponta no time do Bahia.
Um abraço para meu amigo e irmão, maior criminalista dessa Bahia, doutor Otto Lopes, que está nos ouvindo. E dizendo aqui, fui ver a vida dele aqui, ele é advogado, pra alinhar a sua categoria, né, irmão? Mas existem aqueles que nascem pra ser os melhores, como você, que na sua área é o melhor que a gente tem aqui. E tem esses aí, né, que aí é a minha crítica à arbitragem. Eu acho que pra você ser árbitro, devia ser profissão árbitro de futebol. Com todo respeito, todo mundo tem direito a estudar duas, três, a ter quatro, cinco profissões que quiser. Mas pra mim, arbitragem de futebol tinha que ser só árbitro. Já ganhou muito bem pra isso, tem que ganhar, tinha que remunerar bem mesmo. Mas ser somente árbitro, pra se dedicar apenas a essa profissão, é o meu entendimento. Tá bom? Eu vou faturar, vou no intervalo, 9 da noite, já já a gente volta com mais Bahia, Vitória e Torcedor.
No futebol e na rua não dá pra jogar sem zaga. Vacilou é gol do adversário. Por isso entra em campo com a Visão Benefícios, a Associação de Proteção Veicular, genuinamente baiana com selo de confiança da SUSEP. Veículos 100% rastreados sem custo extra. E se o imprevisto vier, tem assistência 24 horas pra pane seca, pneu furado, chaveiro e colisão. Atenção pro lance. Diga que ouviu na Itapu FM e a sua adesão é totalmente grátis.
Visão Benefícios.
Proteção de craque pro seu veículo. Ligue ou chame no zap 0800 919 1111, opção 3.
Vai, você que tá sempre no corre de metrô, na nova rodoviária e vai andar de VLT.
Essa novidade vai mudar o subúrbio, a cidade e a vida da gente.
Vai com mais cultura e o novo TCA.
E a gente vai ter um novo TCA, o mais moderno do Brasil.
Vai que o governo da Bahia tá aqui, diminuindo distâncias e abrindo novos caminhos para Salvador seguir em frente. São Salvador, 477 anos. O governo da Bahia está do lado do povo.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Flávio Bolsonaro, do PL.
Nós do PL ficamos muito tristes de ver o povo baiano sofrer tanto. E por isso que nós estamos juntos, propondo um novo caminho para o Brasil. Um caminho para se combater de verdade a violência.
João Roma, presidente do PL Bahia.
Precisamos de um novo caminho, Flávio. A Bahia ficou refém da violência e do crime organizado. Defendemos leis mais duras para defender você, cidadão. É isso que nós queremos na Bahia. E isso que queremos no Brasil.
Filie-se ao PL.
Quarta-feira, dia 8 de abril, tem Copa do Nordeste aqui! Itapuã! Pela terceira rodada da Copa do Nordeste, Vitória e Juazeirense, no estádio Manuel Barradas, Barradão, a partir das 19 horas, mas a nossa equipe entra em campo a partir das 18 horas, Arena Futebol Itapuã FM, narração Marcos Mendonça, reportagem Reinaldo Oliveira, na torcida tem Cabelinho. E depois do jogo, o comando é dele, no pau e fogo.
José Eduardo.
Não perca, nesta quarta, dia 8 de abril, Copa do Nordeste.
Vitória Juazeirense.
Aqui, na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã.
Pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga taxa de adesão. 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua Bet de Norte a Sul.
CYC 295 97,5
Itapuã.
Cracks da Itapuã.
Fábio Gomes.
Bora! 9:05. Voltamos, hein? Vai lá no YouTube da BNews TV, deixa seu comentário, participe, interage com a gente. É o torcedor quem quer falar, viu, seu Everton Bruno? Vamos nessa!
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Ô, Fábio, Fábio Gomes. Boa noite, bancada. Zé Eduardo não conhece nada de futebol, não, rapaz. Zé Eduardo só entra aí no ouvido pra falar merda. Na hora que o Zé Eduardo entra nesse programa e começar a falar, um bocado de gente sai da rádio, viu? O cara só entra pra falar merda, pô.
Bora. Deixa o cara falar, viu, meu irmão? Se ele não ofender Zé, não tem problema não, mas vambora.
Boa noite, equipe. Boa noite, bancada. Melhor bancada esportiva da Bahia. Deixar bem claro aí que se o Zé Eduardo só tá fazendo essa conversinha fiada aí, que não foi com o time do galinheiro dele. Por isso que ele tá com essa brincadeirinha aí, dizendo, cheio de gaiofada, que o Bahia é o Real da Shopee, que é presidente do Palmeiras, falou. Ele só tá falando isso aí, porque não foi com o time dele. Quando for, ele vai querer botar até a polícia na CBF. Viu? Mas é isso. Um lance atípico, um lance foi interpretativo, na minha visão. Certo? O árbitro errou, muito errou, mas vida que segue, tem que correr atrás, e correr atrás dos 3 pontos lá em Mirassol. Lembrando que ano passado sofremos uma goleada desse time aí. Então vamos correr atrás. Fora isso, bora Bahia, minha porra. Rogério de Abrantes.
Valeu, Rogério. Um abraço. E a gente tem que lembrar também que ano passado o Bahia ganhou os 2 jogos contra o Palmeiras, não foi isso?
1-0 aqui e 1-0 lá também.
Isso. Então, só para deixar claro, né, Flávio, que isso é do futebol, né? O Bahia poderia tranquilamente ter encaixado a 3ª vitória seguida em confrontos contra o Palmeiras, embora o histórico do Palmeiras seja um histórico gigantesco em confrontos contra o Bahia, né?
É, o histórico do Palmeiras é o dobro, salvo engano, número de vitórias do Palmeiras frente ao Bahia. Mas, assim, futebol é muito momento, viu, Fábio? Futebol é muito momento. A gente sabe que Bahia e Palmeiras sempre foi um jogo ajustado. O Palmeiras teve, desde 90 pra cá, a potência, né, de ter bons patrocinadores. Primeiro foi uma patrocinadora de leite, agora é uma de crédito. Então, o Palmeiras sempre teve bons aportes financeiros. O Bahia dificilmente tinha, né? O Bahia teve um aporte financeiro bom em 2000, com o banco, depois agora virou SAF e teve um aporte de um grupo financeiro, né? Um grupo de futebol, melhor dizendo. Então, Palmeiras e Bahia são dois clubes que têm patrocinadores e têm patamares hoje diferentes. O Palmeiras está num andar acima da equipe do Bahia, muito embora a gente saiba que o Bahia já avançou bastante, mas a equipe do Palmeiras tem uma maturidade